Bom, um mês o senhor colaborava aqui com a gente, entrando com uma entrevista, mas assim, com aquele sentimento de coração apertado, de acho que é assim, o que que eu vou fazer? O que que a gente vai fazer agora em Vargem Alta depois dessa chuva? Foram horas depois o prefeito concedendo essa entrevista aqui pra gente, hoje completando um mês daquela forte chuva. Como é que tá a situação da cidade?
Olha, a nossa situação é de recuperação, de restauração, atendimento às famílias, atendimento, não é isso, àqueles populares que perderam suas casas, que perderam seus bens. A Secretaria de Ação Social, juntamente com a equipe aqui de bombeiros e da Defesa Civil do Estado, fez assim um trabalho muito importante, que a gente precisa assim de agradecer, parabenizar a todos, porque foi um momento muito importante. E também agradecer a solidariedade do povo capixaba, dos municípios vizinhos, municípios do norte do estado, entidades. Foram muitas as doações, foi assim algo que
Oi, prefeito? Bom, a gente perdeu o contato aqui com o prefeito João Altoé. Vamos restabelecer o contato aqui com ele. Lembrando, né, que aquela primeira chuva atingiu fortemente três municípios: Alfredo Chaves, Iconha e Vargem Alta. Conversamos há pouco com a coordenadora da Defesa Civil de Iconha. Ainda há 2.800 pessoas desalojadas na cidade de Iconha. Um mês depois, lembra?
É.
Uma comunidade continua
Isolada, né?
isolada,
E
né? A
Vargem
comunidade de
Alta.
Laranjeiras.
A gente vai perguntar para o prefeito daqui a pouco, mas eu estou aqui até com aberto o último balanço que a Secretaria de Segurança Pública enviou, que foi no dia 3 de fevereiro. Depois a situação se acalmou, né? Vargem Alta chegou a ter 1.051 pessoas desalojadas, 25 desabrigados naquela ocasião. E também foi um dos municípios que decretou calamidade pública, né?
Sim.
Estava com uma situação bem complicada o município de Vargem Alta. O prefeito João Altoé estava conversando com a gente. Volta agora a conversar com a gente aqui, o prefeito João Altoé. Prefeito, você nos escuta agora?
Sim, escuto.
Voltando então, prefeito, o senhor estava falando que agora a cidade ela está num cenário de reconstrução, né? Medidas têm sido tomadas, é uma reconstrução até psicológica para muita gente que sofreu bastante com a chuva, mas também uma reconstrução física, de estrutura, né? De estradas, de edificações. O que que tem sido feito aí desde o término, né, do atendimento por conta das chuvas?
É, nós colocamos a equipe da prefeitura de obras e de agricultura toda em campo e também contamos com a cooperação do governador do estado, Renato Casagrande, através da secretaria da SEDURB e do DER, juntamente com a prefeitura, recebemos equipamentos e estamos fazendo o trabalho de reestruturação das estradas, recuperação. Já estão assim no estágio bastante avançado, conseguimos dar assim uma resposta até bastante rápida. Reconstituímos uma série de oito pontes até então, mas ainda tem muitas outras para reconstruir, e isso está sendo programado e planejado. Nós procuramos dar assim uma prioridade naquilo que era o ir e vir das comunidades, né? O ir e vir, porque nós tivemos também agora o início das aulas e sem o transporte escolar, que ainda estamos com dificuldades ainda para poder atender da melhor forma possível, né? Mas nós tivemos, por exemplo, a própria estrutura da prefeitura que inundou, perdemos todos os documentos, tivemos algumas dificuldades de recompor processos, eram licitações e tudo mais que estavam em andamento, e isso dificultou um pouco. Mas eu quero agradecer muito o apoio que o governador do estado está nos dando, o apoio que os empresários aqui do município estão dando para nós. Nós tivemos alguns empresários aqui emprestando equipamentos, oferecendo estrutura de caçambas, de retroescavadeiro, de escavadeiras hidráulicas, enfim. A gente teve apoio de muitas pessoas. Então, isso é muito importante nesse momento. Estamos recuperando as vias, né? Lá no Morro do Sal, onde foi a comunidade mais prejudicada, praticamente já recuperamos aquela estrada, né? Mas o mais importante daquela comunidade é recuperar o social, né? As famílias que perderam suas casas e tudo mais, que é um projeto que não é tão assim, tão rápido de se dar uma resposta, porque nós temos hoje no município praticamente cadastrado mais de 100 famílias para aluguel social. Então, temos que buscar recursos, temos que buscar alternativa para poder dar essa resposta. Para mim, essa é a resposta mais difícil da gente conseguir assim, suplantar num pequeno e médio prazo. As estradas, as pontes, etc., essas aí já estão sendo recuperadas, vão ser recuperadas o mais breve possível. Essa questão do transporte, a questão das aulas, etc., vai entrando na sua normalidade, né? Mas, a meu ver, o custo social, da reparação social dos patrimônios, das casas que foram destruídas, para mim, esse aí é o grande desafio ainda que nós precisamos ainda enfrentar.
Prefeito, há ainda pessoas desabrigadas ou desalojadas na cidade?
Não, essa daí, tudo, essas famílias, elas já foram atendidas, cadastradas, estão encaminhadas, muitos estão em casas de família, em abrigos de igreja, está sendo feita assistência. Nós tivemos aqui uma missão do Estado, junto com a DERES, né, que fez aí todo um trabalho social, 2 semanas aqui no município. A gente quer aí agradecer, né, isso, a equipe da DERES, o governo do Estado, através da Secretaria de Ação Social, né, isso, para poder fazer o atendimento a essas famílias que precisam, de alguma forma, reconstituir. A grande parte das famílias voltaram para suas residências, onde tiveram só a água, entrou e depois voltou. A Secretaria de Estado de Ação Social e do município, através da nossa secretária Camila, está sendo oferecido colchões, né, cobertores, lençóis, donativos. Nós temos empresas que doaram materiais para residência. Nós tivemos ação aí de Banco do Brasil, nós tivemos muitas doações, né, para poder reconstituir os lares dessas famílias. Aos poucos, né, vai se voltando à normalidade. Só mesmo aquelas casas que foram destruídas mesmo, que aí ainda a gente tem esse desafio pela frente para poder, então, normalizar a vida daquelas famílias.
É uma situação, requer um planejamento muito bem feito por parte da Prefeitura, por parte do Estado. A gente teve anunciado na semana passada a liberação, né, do governo do Estado de pelo menos 214 milhões para ajudar na recuperação destas cidades afetadas. De emergência, prefeito, a gente está com um mês, né, desse fato na cidade. De emergência, o que vocês já fizeram, o que vocês estão fazendo, suponhamos, né, para dar uma amenizada ainda mais nas cidades, recuperação de
pontes? Não, isso aí foi feito, foi recuperação das pontes, lavando as ruas, a limpeza, as coisas, tudo em andamento, né? Tudo dentro do seu plano regular. Também nós estamos aí na terceira fase, né, isso, das informações para o relatório da Defesa Civil, para que seja homologado junto ao Estado e à União, para que a gente possa fazer jus a algum recurso, para também ajudar na reestruturação e também no pagamento de despesas que foram feitas até então, para poder ir recuperando aquilo que foi possível recuperar, né? E essa questão social aí, quer dizer, nós precisamos urgentemente investir em espaço, né, de território, para poder estarmos apresentando um projeto aí para o Ministério da Integração Social, não é isso? Onde precisamos buscar recursos do projeto Minha Casa Minha Vida, no sentido de dar uma resposta a essas famílias.
Certo, nós estamos conversando com o prefeito João Otoé, prefeito do município de Vargem Alta. Prefeito, quanto à prevenção agora, né? A gente sabe que nós temos meses aí pela frente, até mesmo de fevereiro, de março, que são meses de muita chuva, historicamente, ainda. O que que vocês estão fazendo para prevenir, para amenizar um pouco mais essas chuvas, caso ela venha atingir novamente a região?
Olha, o que a gente vai fazer contra a natureza, né? Mas nós estamos o tempo inteiro monitorando as chuvas, o que vem acontecendo, buscando estar muito atento. A Defesa Civil tem feito as suas diligências, tem feito visitas, observando encostas, observando locais que têm risco de desabamento de rochas, que têm risco de deslizamento de terras. Estamos fazendo ali uma série de incursões em locais que as famílias e as pessoas pedem porque acham que tem algum risco. Estamos monitorando todos os dias. Hoje, aqui em Vagé Alta, a hora que forma uma nuvem de chuva aqui, fica todo mundo já arrepiado, né, com receio de tudo. Mas o que nós estamos fazendo, através da Secretaria de Saúde, por exemplo, questão de vacinação, do sarampo, da hepatite, não é isso? Toda uma atenção com a vigilância sanitária, a questão da leptospirose, combate a questão de rato, de alguma forma de combater parasitas aí que sejam nocivos à saúde das pessoas, né? Mas, de qualquer forma, essas são as consequências naturais e normais das cheias, né? Porque realmente é um risco que a sociedade corre. Mas a Secretaria de Saúde, através da nossa secretária Inês, já tomou assim, essas providências, estão fazendo as vacinas, estamos aí de toda forma tentando proteger a nossa população mediante a esses eventos, né, que assolaram aqui o nosso município.
Para a gente finalizar, uma última pergunta aqui, o prefeito João Altoé, do município de Vargem Alta, falando com a gente sobre um mês aí, né, das enchentes, a chuva forte que atingiu o sul do estado. Vargem Alta foi uma das cidades mais atingidas. Só assim, depois deste um mês, prefeito, eu queria que o senhor falasse assim, quais lições ficaram, tanto para o senhor como o administrador, prefeito da cidade, mas também como morador de Vargem Alta. Muita gente falando que uma das lições também teve um fator positivo, que foi a questão da solidariedade, um sentimento de união dentro da cidade, né, que isso ficou muito exposto. Mas também com relação a medidas para o futuro, né, quais lições ficaram, que a partir das próximas chuvas a gente espera que não chegue, né, com tanta intensidade, mas se chegar, né, quais lições ficaram aí para os próximos eventos?
As lições ficaram que realmente, né, essas incursões de obras, né, nas encostas de rios, né, obras que são bastante perecíveis, né, que ficam muito à mercê desses eventos. Então ficou assim uma grande lição para todos nós, que nós devamos de deixar ao rio aquilo que é dele, né, aquilo que é necessário. Então, quer dizer, o rio, ele precisa do espaço dele para ele escorrer nesses momentos, né? Então, com certeza, esse planejamento, essa visão, né, para o município precisa ser mais aprofundado, precisa ser mais cuidado, né? E todas aquelas dificuldades que nós temos no curso de rios, aquilo que a gente pode fazer para desobstruir passagens, tudo aquilo que é possível, né? Algumas obras de contenção que nós vamos ter que fazer também daqui para frente em algumas comunidades, se corre risco de desabamento de rochas, se corre risco assim de deslizamento de terra. Então, é uma orientação maior, né, aos nossos proprietários rurais, por exemplo, na localização aonde se faz as casas de colonos, assim por diante, né? Tudo isso aí ficou essa grande lição de que nós temos que ter um respeito muito maior do que aquilo que a gente pensa em relação à natureza, a capacidade que a natureza tem, não é isso, de modificar aquilo que às vezes o homem quer interferir, né? Eu acho que essa aí é a grande lição, com certeza.
Prefeito João Altoé, prefeito do município de Vargem Alta. Prefeito, mais uma vez, muito obrigada por esse bate-papo aqui com a gente, com os nossos ouvintes da Band News FM Espírito Santo. Nossos microfones sempre abertos para ajudar de alguma forma nesta recuperação da cidade.
Eu que agradeço aí pela oportunidade, um bom dia, agradeço toda a equipe da Band News porque é um momento importante para a gente poder estar comunicando também, fazendo um esclarecimento à nossa população.
Obrigada, prefeito. Uma ótima semana para o senhor.